Começa agora o Uninter Informa.
Olá, olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Uninter Informa. Eu sou Eduardo Igor, estou na apresentação hoje e confira os destaques dessa edição. Isolamento social muda a forma de profissionais e adeptos de atividades físicas se exercitarem. Qual o limite do humor? Piada, muitas vezes, podem se tornar ofensivas e também preconceituosas. Nós vamos falar também de saúde coletiva, uma área de estudo de grande importância para a sociedade, viu? E no quadro Comenta Aí, o tema é a proposta do governo de voltar às aulas no estado. E tem também o seu Miro, que recebeu uma informação sobre uma nova paralisação dos caminhoneiros no Brasil. E mais, agenda cultural e previsão do tempo agora no Uninter Informa. Para você nos acompanhar e fazer parte desse grupo, acesse a nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. É por lá você pode conferir os programas anteriores e também tem a Rádio Uninter, que fica no endereço de uninter.com/rádio. Ó, presta atenção, uninter.com/rádio. E devido à pandemia, muitas pessoas que mantinham uma rotina com exercícios físicos precisaram se adaptar e passar a se exercitar dentro de casa. Profissionais da área também tiveram que se reinventar para continuar atendendo os seus alunos. É o que mostra a repórter Bárbara Possiede.
Em virtude da pandemia do coronavírus e das recomendações da Organização Mundial de Saúde para que as pessoas fiquem em casa, quem costumava manter uma rotina com exercícios físicos precisou inovar. É o caso da estudante Tayane Lago, que costumava praticar atividades físicas 5 vezes na semana. Impossibilitada de frequentar a academia, ela explica a saída que encontrou para evitar o sedentarismo.
Eu comecei a seguir um educador físico que tem gravado lives e vídeos nas redes sociais de treinamento funcional, que é uma das modalidades que eu já pratiquei há um tempo e que eu considero dinâmica, diversificada, não precisa de muitos materiais, né? Utiliza o peso do corpo e dá para fazer dentro de casa. Eu continuo fazendo mais ou menos de 5 a 6 vezes na semana, os treinos que duram em média uns 45 minutos, contando o aquecimento e treino principal.
Para ela, a atividade física durante o isolamento ganhou outro sentido.
Bom, além de eu gostar, assim, um pouco de fazer exercícios, eu também uso eles para me distrair, ter alguma coisa diferente, assim, para fazer em casa.
E companhia da família.
Meu pai se juntou a mim aos treinos mais ou menos uma semana depois da gente estar só em home office e faz comigo os exercícios em dias intercalados, né, dia sim, dia não.
Não foram só os alunos e praticantes de atividades físicas que precisaram inovar. Os profissionais que costumavam realizar seus trabalhos em academias também precisaram se reinventar. A educadora física Stephanie Machado trabalha como professora de ginástica em uma academia de musculação e explica as adaptações de sua rotina.
Primeiro a gente fechou total as portas. E aí com isso eu estava focando mais nos meus alunos de personal, seja via Zoom, seja pelo WhatsApp ou mesmo no Instagram, que eu dei algumas dicas de como treinar em casa. Isso foi muito importante, né? Para eu não perder os meus alunos de personal.
Stephanie explica por que é fundamental continuar ativo durante esses períodos.
A atividade física é comprovadamente uma aliada fortíssima da nossa imunidade. Quanto mais condicionado você tá, melhor tá a tua saúde em relação a esse tipo de doença, como a gripe, como a própria Covid.
E comenta a importância de seguir as indicações de um educador físico.
É a qualidade do teu exercício, né? Você não vai se machucar, você vai estar executando um exercício efetivo para aquele teu objetivo, não vai estar ali perdendo teu tempo e de repente fazendo horas e horas de exercício, sendo que você precisa de 15 minutos ou vice-versa. Vou fazer 15 minutos de exercício, sendo que eu preciso fazer aí pelo menos uma meia hora para o meu objetivo.
Bárbara Possiede para o Uninter Informa.
É, realmente, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Então, todas as profissões tiveram que se reinventar. E vamos saber agora o que foi destaque na agência Mediação com Sabrina Fernandes. Boa noite, Sabrina. Tudo bem com você? O que o internauta vai encontrar no site da agência essa semana?
Boa noite, Eduardo. Vamos ao que foi destaque no portal da agência Mediação nos últimos dias. Saíram 3 edições novas do programa Nosso Rock. A banda X-Dead foi a convidada da vez. Os músicos conversaram sobre o novo cenário musical durante a quarentena. Na outra edição, a banda You Just foi a convidada. O assunto do programa foi inovação. Já no último programa que saiu no portal, os integrantes da banda Sujeitos e Fulanos falaram sobre as vantagens e também as desvantagens de se ter um power duo. Foi publicado também um documentário produzido por um aluno de jornalismo da Uninter, do Ensino à Distância. O filme destaca a história do rádio, contada pelos profissionais que fazem deste um dos veículos de comunicação mais presente no cotidiano das pessoas. No programa Literacia da Mídia, transmitido pelo YouTube, a convidada da vez foi a professora Cíntia Xavier, que falou sobre o lugar da opinião no jornalismo. Essas e outras matérias você confere no portal da agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Muito obrigado, Sabrina. E olha só, você que está acompanhando o Uninter Informa. Ele é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa ele sempre é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo ele foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. Beleza? Vamos de reportagem, então? A maioria das pessoas que usa as redes sociais consomem conteúdos humorísticos, mas as piadas que deveriam ser engraçadas às vezes acabam se transformando em ofensas e manifestação de preconceito. Confira a reportagem do estudante Lorival Padilha Júnior.
Será que existem limites para o humor? Quem pensa nisso quando vê um meme, um gif, um vídeo engraçado em alguma rede social? Quase ninguém. Porém, alguns desses conteúdos criados são um tipo de humor que para alguns é um horror. São publicações criadas cujo intuito, que era para ser engraçado, se torna uma piada de mau gosto e que se espalha em redes sociais como forma de ofensa e preconceito. Antes de tudo, vamos entender o que é humor. Entrevistei a atriz e humorista de Rocha, que explica melhor o que é humor.
Na minha visão, é a arte de fazer outras pessoas rirem através de textos cômicos. Estes, eles precisam ser desenvolvidos a partir de alguma situação.
Muitos de nós gostamos de ver conteúdos engraçados em redes sociais. Porém, quando se deparamos com algo preconceituoso, pode nos proporcionar outros sentimentos. Entrevistei a Suzana Flores. Ela usa uma das mais conhecidas redes sociais há anos e já se deparou algumas vezes com publicações desse tipo.
Olha, minha primeira impressão quando vejo esse tipo de coisa é tristeza. Já me deparei com publicações que eram racistas e homofóbicas ao mesmo tempo e foi algo que quando vi me deixou bem triste. E quando eu leio os comentários, vejo que algumas pessoas ficam meio revoltadas sobre isso.
Cerca de 3,2 bilhões de pessoas usam ao menos uma rede social diariamente. Ou seja, quando algo é jogado na internet, bilhões de pessoas têm acesso. Segundo o humorista de Rocha, antes de qualquer tipo de humor, deve-se haver um planejamento antes. E que não há limites para fazer as pessoas rirem, mas que se deve tomar alguns cuidados.
Os cuidados em relação a cada tipo de humor, cada conto, cada piada, na verdade o humorista ele tem que se colocar primeiro como se ele fosse o público. Ele tem que usar muito da empatia. Então o que ele não quer para ele, ele não pode fazer para os outros.
Porém, não são todas as pessoas que tomam esses cuidados. Qualquer um pode montar algo e jogar na internet. O certo a se fazer ao ver esse tipo de publicação é denunciar para a própria rede social. As redes sociais são administradas por robôs e com isso eles entendem automaticamente que aquilo não é certo e assim a publicação é banida ou excluída. Lorival Padilha Júnior para o Uninter Informa.
É, muito cuidado aí com o que você anda postando nas redes sociais. Estamos em constante vigilância. A saúde coletiva preza que nenhum adoecimento é individual e que as doenças são sempre efeito de questões sociais, como o nosso modo de vida. Em tempos de pandemia, a área tem ganhado relevância. Vamos ouvir agora a reportagem de Wagner de Souza.
Você já ouviu falar sobre saúde coletiva? Nessa reportagem, vamos mostrar a vocês, ouvintes, um pouco mais sobre esse importante trabalho. Convidamos Antônio Dercy Silveira Filho, que é coordenador de Educação na Saúde, que trabalha na Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, para responder a vocês. O que é a saúde coletiva?
A saúde coletiva é uma área das ciências da saúde, multidisciplinar, que estuda os efeitos das sociedades humanas sobre a saúde e as doenças reproduzidas nestas sociedades. Ela entende que nenhum adoecimento é individual. Ele é sempre causado é efeito das questões sociais ligadas ao modo de vida, ao modo de ser e agir no mundo, seus comportamentos e assim por diante.
Já para a doutora Ana Maria Cavalcante, que é coordenadora da saúde do adulto, que atua na Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, a saúde coletiva é importante na sociedade.
Em relação à importância da saúde coletiva, ao trazer um novo paradigma sobre o processo saúde-doença, ela amplia o olhar de todos, profissionais de saúde, gestores, políticos, comunidade científica, população em geral, sobre a determinação social da saúde e sobre o trabalho em saúde também. Dessa maneira, é possível avançar na produção de respostas às complexas necessidades em saúde, valorizando todos os saberes e práticas, as diferentes formas de cuidado, a educação em saúde e na saúde, o controle social, etc. A saúde coletiva compartilha a responsabilidade pelo cuidado, promove a autoeficácia e autonomia, é inclusiva e democrática, impulsiona a pesquisa tanto em relação ao cuidado efetivo e seguro, como em relação às políticas. Descentraliza o poder decisório, traz transparência de ações de gestores e governantes.
Essas foram as informações sobre saúde coletiva. Wagner de Souza para o Uninter Informa.
E agora um dado muito importante, olha só, mais de 500 mil idosos e adultos com doenças crônicas no coração e no pulmão podem ser expostos a riscos quando os estudantes voltarem às aulas presenciais no Paraná. Essa é uma estimativa da Fiocruz, que leva em conta o número de pessoas do grupo de risco do coronavírus que moram na mesma casa que crianças e adolescentes em idade escolar.
Eu acredito que os jovens não devem voltar para aula nesse momento, porque, assim como muitos especialistas estão dizendo, um ano se recupera, mas a vida dos entes e dos próprios jovens não, né? O coronavírus, eu acredito que ainda seja uma doença que está sendo pesquisada. Muitas adversidades estão sendo encontradas para além só do grupo de risco, né? Então, colocar as crianças na escola, quando elas são recebidas por pais, por mães, por responsáveis que fazem parte do grupo de risco, é expor a população e esse ainda não é o momento, né? O Brasil ainda não controlou a pandemia.
É sempre bom a gente ouvir a opinião daqueles que nos escutam e eu já deixo um convite para você. Quer participar? Quer deixar a sua opinião? Entre em contato com a gente no Jornalismo Uninter, no Facebook ou procure a gente também no Instagram, tá certo? Nesta semana, diversas mensagens nas redes sociais alertavam sobre uma nova paralisação dos caminhoneiros no Brasil. No entanto, a notícia é falsa e caiu no WhatsApp do seu Miro. Confira a mensagem do nosso ouvinte mais assíduo.
Gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Miro de novo. E eu deixo fazer uma pergunta bem rapidinho para vocês. Estão sabendo que parece que vai ter uma nova paralisação dos caminhoneiros? Rapaz do céu, olha, eu vou dizer para você. Vou dizer para vocês. Parece que estava dizendo lá que ia ser a partir de 14 de agosto. E olha, diz que vão paralisar, diz que enquanto o pessoal lá, a turminha do Supremo Tribunal Federal não fizer aquele impeachment, diz que não vai ter caminhoneiro nas ruas. E é o que estão dizendo por aí. Eu recebi 3 mensagens, só até hoje, só para vocês verem, dizendo que era greve dos caminhoneiros. Mas assim, gente, eu fico meio preocupado, porque eu recebi isso aí e, se vocês verem o que estava escrito, que vergonha, uma baixaria para escrever, que Deus o livre. Estava dizendo assim, agora a cobra vai fumar. Vocês já viram uma notícia que começa com esse título? Como é que chama? É manchete que vocês falam, né? Vocês que estudam jornalismo aí. Rapaz do céu, e via cheio de erro de português que mal tava para ler. Só que o que me assustou um pouco foi que veio a foto do pessoal comentando ali no WhatsApp. E, rapaz do céu, que deu de compartilhamento. Deus sou livre. Gente, eu fico de novo nessa gangorra, né? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quando eu acho que é verdade, é mentira. E quando eu acho que é mentira, também é mentira. Porque, rapaz, o WhatsApp tá terrível. Então eu vou esperar de vocês aí, vocês me dizerem se é verdade isso ou não. Vai ter greve do caminhoneiro?
Mais uma vez, muito obrigado, seu Miro, pela sua participação, mas aqui vai a nossa resposta, tá? De acordo com os portais de fact-checking como Agência Lupa e Boatos.org, Essas notícias são falsas e não há nenhum indício de paralisação por parte dos trabalhadores. Já que nós estamos dando esse serviço ao nosso ouvinte, aqui você também confere as informações de utilidade pública com ele, o nosso repórter Douglas Miranda. Tudo bem, Douglas? Quais são as informações de hoje?
Olá, Eduardo, e a todos do Ninter Informa. Bom, eu começo com a notícia do Enem. Lembra que o Enem teve a aplicação adiada por causa da pandemia do novo coronavírus? Então, foi remarcado para os dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa. A versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Então, só para não confundir, a versão impressa, né, a escrita, 17 e 24 de janeiro. A versão digital, né, online, enfim, vai ser nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O governo federal lançou essa semana o aplicativo E-Social Doméstico. E o que que é esse aplicativo E-Social, Douglas? Esse aplicativo ele possibilita que o empregador, né, ou seja, o patrão, faça o registro de empregados e o gerenciamento da folha de pagamento a partir de smartphone ou dispositivo móvel. Ficou mais fácil, né? Para você que vai fazer o gerenciamento de RH, enfim, vai poder usar esse aplicativo que já está disponível gratuitamente para download nas lojas do App Store ou do Google Play. Para realizar o login no aplicativo, basta que o empregador utilize o CPF, o código de acesso e senha. Só fazer o cadastro lá é bem rápido. As mesmas informações já utilizadas no site. E para encerrar minha participação, eu falo da Caixa. Ela liberou agora no dia 13, né, na última quinta-feira, saques e transferências de parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em maio. A Caixa tem disponibilizado o auxílio em uma poupança digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro do beneficiário em uma agência do banco é autorizado também conforme calendário definido pelo governo federal, considerando o mês de nascimento do beneficiário. Então veja lá o mês, né, veja o calendário conforme o mês do seu nascimento. Essas informações são da Agência Brasil. Obrigado, Eduardo, e a todos do Uninter Informa. Douglas Miranda.
Muito obrigado, a participação de Douglas Miranda. E olha só, sexta-feira chegou, é hora de saber a agenda cultural para o final de semana. E vamos voltar a falar com ela, com a Sabrina Fernandes.
Olá, boa noite. Amanhã, dia 15, para quem é de Curitiba, há uma opção de programa em meio à pandemia. E é no Cine Drive-In, da família Madaloso, tradicional restaurante no bairro de Santa Felicidade. Às 18 horas, terá a exibição do filme Trolls. Os ingressos estão a partir de R$ 59,90 por veículo. Mais informações no site ingressonacional.com.br. Sábado também será um dia de lives. Às 5h30 da tarde, terá live da Maiara e Maraíza, no canal da dupla no YouTube. Às 18 horas é a vez de Alcione, também pelo YouTube. Um dos mais tradicionais programas do Museu Oscar Niemeyer, Artistas do Acervo, ganhou sua versão virtual, que terá início neste domingo, dia 16. Com o tema Conforto em Confronto, a primeira edição será um diálogo entre a artista visual Tatiana Stropp e o professor e curador Paulo Reis. A transmissão acontecerá pelo canal do MON no YouTube. No próximo dia 16, o Expo 3 de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebe o Projota para um show ao vivo no Planeta Expo 3, o drive-in da Casa de Shows. O músico se apresentará a partir das 8 da noite. Para mais informações, acesse eventim.com.br. O Festival Barbadas, há uma década, é um evento típico da cidade de Londrina, no Paraná. O festival é uma vitrine para novas bandas e também DJs da cidade a se apresentarem, além das oficinas de arte e rodas de conversa voltadas à produção cultural. Nesse ano, por conta das restrições impostas pela Covid-19, o evento acontecerá online, entre os dias 21 e 30 de agosto. As inscrições para as oficinas podem ser feitas através do site www.kinoarte.org/barbada. Eduardo, essas são as dicas culturais de hoje. Até o próximo programa.
Mas se tem programação de muita coisa para fazer, é bom saber como é que vai ficar o tempo aí na sua região, né? E agora nós vamos falar com ela, Janaína Guimarães. Tudo bem, minha amiga?
Olá, Eduardo! Depois de muita espera, a chuva resolveu visitar algumas capitais na região sul do país e com maior intensidade no final de semana. É o caso de Curitiba e região metropolitana, onde teremos dias chuvosos. No sábado, a mínima será de 17 e máxima de 7 graus. No domingo, a mínima será de 10 e máxima de 21 graus. Em Florianópolis, a mínima será de 11 e máxima de 19 graus, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Na região centro-oeste, será um final de semana extremamente quente e sem previsão de chuvas. Em Cuiabá, a mínima será de 22 e máxima de 41 graus. Em Goiânia, mínima de 18 e máxima de 33 graus, com poucas nuvens no sábado, mas com aumento durante o domingo. Já no domingo, as temperaturas caem para 18 graus e máxima de 28, com possibilidade de pancadas de chuvas. Na região sudeste, serão dias secos em Belo Horizonte e Vitória. Já em São Paulo, as chuvas serão isoladas no sábado e em maior volume no domingo, com temperaturas variando entre 14 e 32 graus. No Rio de Janeiro, serão dias nublados, com variação entre 20 e 36 graus. A região norte do país será ensolarada. Nas capitais Porto Velho, a mínima será de 24 e máxima de 39 graus. Em Palmas, 21 e máxima de 37 graus. Já no extremo norte do Brasil, em todas suas capitais, os dias terão poucas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuvas, principalmente em Boa Vista, com temperaturas que terão variações entre 22 e máxima de 35 graus. Na região nordeste, o fim de semana será com chuvas isoladas. Em Salvador, a mínima é de 21 e máxima de 30 graus. Em Aracaju, terá mínima de 22 e máxima de 29 graus. Já em Teresina, a variação estará entre os 24 e 37 graus. As previsões do tempo das regiões do Brasil para o fim de semana foram tiradas do site do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Janaína Guimarães, para o Ninter Informa.
Muito obrigado, Janaína, e você aí, ó. Fique atento ao tempo, então, beleza? Infelizmente, o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismoninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 minutos, pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e pela Rádio Ninter em uninter.com/rádio. Relembrando novamente que esta edição foi gravada e o conteúdo deste e dos outros programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Eduardo Igor, na apresentação e na produção teve os meus amigos Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães, Douglas Miranda e Sabrina Fernandes. A editora-chefe é Amanda Zanluca, a orientação do projeto e a coordenação do curso de jornalismo da Uninter é do professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até semana que vem.